viralizou recentemente, eu até te mandei esse vídeo, você viu?
Sim.
É umas meninas que elas estão, acho que numa faculdade, umas quatro meninas dentro de um elevador, e nós que apertamos um andar inexistente, o elevador foi. Parece que o prédio delas, que acho que era uma faculdade, tinha quatro andares. O elevador era um elevador que tinha um painel com cinco andares, só que como não tem cinco andares, ele ia até o quarto. Só que tem uma questão, o quarto andar estava quebrado. Isso. Então, o elevador só ia até o terceiro. Só que elas apertaram o quinto e ele foi. E aí chegou num lugar, abriu a porta e aí mostrou um lugar escuro, como se fosse um auditório. Sabe aqueles auditórios de faculdade que tem as cadeirinhas? Só abre assim, ó, no quinto andar e elas... E aí ela só pega o celular e grava assim, e aperta pra fechar. Mandei pro Luciano esse vídeo, falei, Luciano, aí ó, teve uma manifestação gravada de Sete Além. E aí eu fui olhar os comentários, todo mundo falando, vocês foram pra Sete Além.
Não, você me mandou, você foi o primeiro, mas depois começou um monte de gente me marcar em todas as redes. Inclusive eu trabalhei num estúdio de dublagem no começo desse ano. Eu tava trabalhando lá como diretor de marketing. E um cara que trabalhava comigo, ele falou assim que nos primeiros dias de trabalho mandaram ele ir no andar de cima pegar umas coisas. Ele pegou, tal, quando ele desceu, ele falou: ó, eu peguei, mas tá cheio de gente lá em cima carregando caixa. O pessoal deu risada e falou: não se preocupa que não tem ninguém lá, mas você sempre vai ver. Você sempre vai ver.
Meu Deus!
Esse estúdio, inclusive, ele é... Todo mundo que trabalha lá conta casos, todo mundo. É, até um pouco antes de eu sair, eu conversei com um dublador que falou assim: ah, tinha um cara que é antigo dublador de desenho animado que, dependendo da hora do dia, você vai na cabine número 7 e ele tá lá dublando. Mas aí já é mais fantasmagórico, não é multidimensional. Ah, mas o cara conta muito. Os donos acreditam nisso. Os donos.
O espírito dele.
Os donos acreditam. Eu até mesmo tive um golpe de vista trabalhando lá. Uhum. Eu tava fazendo um call com pessoas de outros países, uma videochamada, e esse meu amigo tava junto comigo também. Ele tava na casa dele, lá numa das telinhas, e eu vi uma moça parada perto de mim assim. Eu era muito novo na empresa, tinha uma semana. Eu olhei pra moça, eu li literalmente pra moça, voltei, continuei falando, achando que
você
alguém
olhou pra
que tava.
Ela ou você olhou pela tela?
Não, eu olhei pra moça fisicamente mesmo. Eu virei a cabeça porque a moça tava do meu lado na sala.
Ah, entendi.
Voltei pra tela e. Só que eu tava fazendo essa vídeo junto com outras pessoas que também estavam comigo na sala. Eu esperando que alguém fosse atender a moça que tava em pé, ansiosa lá. Uhum. Ninguém atendeu, eu continuei fazendo, olhei, a moça sumiu, falei, foi embora.
Foi embora.
Continuei conversando, bibibi, bobobó. Quando acabou, eu perguntei pra moça que trabalhava comigo. Eu falei, e aquela garota que tava aqui? Vocês não atenderam ela lá? Não veio ninguém, não. Eu falei, ô fulano, veio sim. Você tá bem de frente pra porta. Você viu, né? Tinha uma moça aqui, eu olhei direto pra ela. Não é que eu vi passar. O cara falou, velho, não se preocupa não. Você vai ver muito isso aqui ainda. Porque lá é povoado disso, assim.
Caramba.
Muito legal. Resumidamente, assim, ela foi com o marido dela pra um resort. Não é nem um resort, é um hotel muito top na Bahia. Ela diz certinho o nome do hotel, ela dá tudo lá, todas as inscrições. E eu sei que ela vai pra lá, ligam na recepção e falam que chegaram presentes do casamento, que eles são recém-casados. Uhum. Pra ele descer na recepção. Ele desce. Quando ele volta, ele volta estranho.
Volta louco.
Ele volta louco a ponto de ser agressivo, não sei o que. Vai ficando tão assustador, e ela tinha dormido, que ela até fala, não sei se eu tava sonhando, porque começa a acontecer umas coisas meio sobrenaturais. A cara dele muda, ele fica... E aí ela vai pro corredor. Quando ela vai pro corredor, ela fala, o corredor do hotel mudou tudo. E ela tenta fugir do cara, o cara agressivo. Ela desce um andar. Quando ela desce um andar, pra descer mais um de escada, tá alagado. Pensa, sabe, meu alagado, pai. Tipo Titanic, assim, alagado a escada.
Sei.
Aí ela fala, ferrou, só posso ficar nesse andar. Só que ela estranha que o número das portas dos andares é o mesmo número do andar que ela tava. Aí ela vai no quarto dela e tá o marido dela lá. E o marido dela fala assim, não me machuca. Ela fala, não, mas você que tá me machucando. Ele, não, é você que tá doida, você desceu pra pegar os presentes lá embaixo. Ela, não, foi você que desceu. Aí é engraçado porque eles olham no fim. Eles olham no fim do corredor e tá o marido dela esquisito e a esposa esquisita indo atrás deles. Aí eles vão e entram na água pra fugir, né? Porque não tem jeito, não dá pra subir mais. Quando eles entram na água, diz ela, no relato dela, que ela saiu na piscina desativada, que no começo ela conta que tem uma piscina desativada. Ela e o marido dela. Ela fala, Luciano, vim embora desse hotel, nunca mais quero pisar, traumatizou, acabou minha lua de mel, e eu e meu marido, a gente é testemunha disso, ele tá escrevendo esse e-mail junto comigo, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, desculpa te dizer, mas seu marido é de outro mundo. Meu pai, você trouxe o cara errado. Mano. O seu é o doidão que ficou lá. E a esposa dele é a doidona que ficou lá.
Vocês são os inversos.
Ela falou, e é porque ela fala, eu lembro que ele desceu pra pegar o presente. E ele lembra que eu desci. Aí eu falei, porque vocês vieram de mundo diferente. Vocês não são do mesmo mundo. Agora, quem é que é desse mundo, eu não sei. Se é você ou se é ele. Mas alguém tá no mundo errado.
Imagina. Tem um filme que é o filme Nós, né? Do Jordan Peele, que sim, é Us, né? Sim. Que fala dos doppelgangers, né? O que é doppelganger pra você que a gente tá falando doppelganger? É como se fosse uma cópia nossa, só que má, só que estranha, essa cópia louca. E falam que se você encontrar um doppelganger, um vai ter que matar o outro. Um vai ter que acabar com o outro. Porque ele vai tentar acabar com você, então você vai ter que acabar com ele. O doppelganger seria uma cópia má da gente. Você trouxe relatos inéditos e foram pessoas que te enviaram, é isso?
Sim, pessoas me enviaram. É um cara que ele tava lavando o carro dele, casa dele, no Rio de Janeiro. Lá chega um homem muito mal vestido, aparência realmente de pessoa em situação de rua. E fica balançando o portão da casa dele. Ele fala, sai daí, o que você quer? Pois não, eu moro aqui. Ele fala, não, você não mora aqui, é minha casa e tal. Aí eles ficam discutindo e o cara fala, não, eu moro aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu tava aqui na minha casa e eu acordei lá na serra, todo sujo, bagunçado, e tô vindo pra cá agora, vim a pé pra vir na minha casa. Aí o cara fala, você não mora aqui, eu que moro, a minha esposa mora, todo mundo mora. Aí nisso um vizinho sai pra ver que bafafá é esse. Esse pedinte, vamos chamar de pedinte, vira e fala assim, ô, seu Manuel, tudo bem? Avisa ele aqui. Esse vizinho do seu Manuel falando, não te conheço. Quem mora aqui é ele que tá lavando o carro. Ele, não, gente, vocês estão brincando, né? Eu moro aqui. E o cara, resumidamente, bate o pé e briga falando que ele mora naquela casa. Que sempre morou desde os anos 80. Que ele comprou de um tal senhor João.
Isso foi no Rio?
É. Aí o cara fala assim, o que tava lavando o carro no começo. Ele fala, olha, você tá confuso, você deve estar confundindo de casa. O meu vizinho, seu Manuel, não conhece você, ele me conhece. Eu moro nessa casa desde pequeno que meu pai, o João, construiu. Ele, pois é, ele construiu, eu conheci seu pai, o seu João, e ele vendeu pra mim. E eu moro aí desde os anos 80. O cara fala, amigo, você não mora, ninguém te conhece aqui, vou chamar a polícia. O cara fala assim, quer que eu provo que eu moro? Lá atrás, no quintal, tem duas caixas lá de... duas tampas daquelas de fossa.
Sei.
Porque seu pai construiu uma errada. Aí o cara fala, se ferrou aí, porque não tem duas tampas, tem uma só. Posso até te levar lá pra mostrar, só tem uma, não tem nada disso, vai embora daqui. Diz que eles brigam, bate boca. Por fim o cara vai embora e fala, não sei como eu vou resolver, mas eu moro aí. Vocês têm algum dinheiro pra me dar, pra eu pelo menos comer, porque eu tô sem nada, tô sem carteira. Eles dão uma ajuda, o cara vai embora. E aí esse cara que me contou esse relato não dá uma tratativa final do que aconteceu. Ele só fala o seguinte, que com essas chuvas que rolaram, ele realmente, na parte de trás da casa dele, teve que fazer uma reforma. Encontrou duas tampas mesmo.
E estavam escondidas.
Ele falou que nem ele sabia dessas duas tampas, ele sabia de uma. Ele falou que essa segunda tampa era segredo que nem a mãe dele. Ele falou que a mãe dele tá muito veinha, o pai já morreu. A mãe tá muito veinha, a mãe falou, não sabia disso aí não. E aí assim, como que o cara sabia? Então o cara veio de algum mundo onde realmente ele comprou aquela casa e morou a vida inteira. E é mais um órfão dimensional. Quem quiser adotar, manda uma mensagem. Não, tô brincando.
Órfão dimensional. É. Mas cara, me veio na cabeça agora, será que eles não vivem na mesma casa em universo paralelo?
Sim, é exatamente isso.